Boa tarde, deputado. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, familiares e amigos do nosso querido deputado recém-chegado, Décio Vieira. Sejam bem-vindos a essa casa. É uma alegria tê-lo aqui. E é lógico que vai dar uma grande contribuição para essa casa. Mas, presidente, Dani, hoje eu vou falar de um tema que talvez lhe interesse, tá certo? Que é o meu pronunciamento hoje, vai essa tentativa da Câmara Federal o fim das candidaturas coletivas seria lamentável, uma vez que restringe a participação da diversidade brasileira na política. As candidaturas coletivas, uma novidade que sempre vi como bem-vinda na política brasileira, está ameaçada de deixar de existir já a partir das eleições do ano que vem. Mal chegou e já querem tirá-la de cena, pois a Câmara dos Deputados aprovou uma emenda à mini-reforma eleitoral, o projeto de lei 4438 de 2023, que proíbe essa modalidade de mandato. A discussão segue para o Senado e pode ser aprovada até o dia 6 de outubro. O fim dessa experiência seria lamentável, uma vez que restringe a participação da diversidade brasileira na vida política, isolando os grupos subrepresentados nos espaços de poder e retira opções para segmentos do eleitorado, especialmente de grupos sociais historicamente excluídos do processo de garantia dos direitos básicos por questões étnicas, de origem, de gênero e sexualidade. Na semana passada, a co-vereadora Marília Ferro, do mandato coletivo das manas do PT em Garanhuns, lamentava a decisão contida na mini-reforma. Segundo ela, a maioria das candidaturas compartilhadas é de mulheres que não teria outro espaço na política parlamentar se não fosse nessa modalidade. Além disso, cada um integrante de um grupo pode representar setores diferentes, criando um mandato mais abrangente e menos individualista. Presidente, candidaturas coletivas em busca de mandatos coletivos, também conhecidos como mandatos compartilhados, são uma modalidade de representação política em que um cargo eletivo é ocupado por mais de uma pessoa, que atuam de forma conjunta, tomada de decisões e no exercício das funções políticas. Esses mandatos trazem uma participação democrática ampliada, porque podem permitir uma maior representação de grupos minoritários e segmentos da sociedade que tradicionalmente têm menos visibilidade na política, como jovens, mulheres, população LGBTQIA+, e maiorias étnicas. Isso pode enriquecer o debate político com diferentes perspectivas e experiências. Com mais pessoas compartilhando a responsabilidade pelo cargo, há uma maior transparência e prestação de contas. Os eleitores podem identificar mais claramente quem é responsável por quais ações e decisões, facilitando a cobrança de seus representantes. Também há maior diversidade de opiniões. Mandatos coletivos tendem a se incorporar a uma variedade de opiniões e pontos de vista, tomando um processo de tomada de decisões mais rico e inclusivo. Isso pode resultar em políticas mais equilibradas e representativas. Além disso, os integrantes de um mandato coletivo frequentemente trabalham em rede, colaborando com organizações da sociedade civil, movimentos sociais e de outros atores políticos. Isso pode fortalecer a capacidade de respostas e demandas da comunidade. É uma inovação que proporciona mandatos mais abertos à experimentação pelo fato de não estarem limitados à estrutura tradicional de poder. Isso pode levar soluções criativas para problemas locais e nacionais e atrair pessoas que anteriormente não consideravam-se candidatar a cargos políticos, contribuindo assim para a renovação do cenário político e o surgimento de novas lideranças. Infelizmente, estamos diante do fim dessas experiências, mas restam esperanças. Mesmo que seja aprovado pelo Senado, o projeto ainda pode ser vetado pelo presidente Lula, enquanto a Frente Nacional das Mandatas e Mandatos Coletivos de mobilização para pressionar o Congresso e já lançou um abaixo-assinado contra a proposta. Esperamos e torcemos pela sobrevivência das candidaturas de mandatos coletivos, que buscam oxigenar a nossa política e compartilhar o poder com pessoas de diferentes origens e perspectivas, como passo em direção a uma democracia mais participativa e representativa. Mas eu escuto, antes de concluir, a deputada Dani.
Obrigada, deputado João Paulo. Eu, como Vossa Excelência anunciou, é um discurso que eu tenho bastante interesse em aparteá-lo. Queria parabenizar por trazer esse tema para a tribuna dessa Casa Legislativa. E, na verdade, os projetos de candidatura coletiva, eles nascem lá atrás. Os debates começam em 2014 e, em 2016, explodem várias candidaturas coletivas pelo país inteiro numa tentativa que se chama de hackear o sistema. Porque nós temos uma espécie de reprodução no Brasil das chamadas capitanias hereditárias políticas, que a maioria das pessoas que conseguem chegar nas casas legislativas, a maioria já vem de famílias que estão na política há muito tempo. Então, era uma forma de tentar agregar forças, unir a coletividade e expressões diferentes da sociedade num corpo de candidatura que representasse a pluralidade do nosso povo, principalmente dos setores que foram minorizados, mas que são maiorias estatisticamente, como, por exemplo, mulheres, negros e negras, a população LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, de religiosidades e credos muito diversos, vindo de vários segmentos da sociedade que entenderam que se coletivizando, que se juntando, se fortaleceriam. É uma experiência inovadora. Esses mandatos, eles começam a chegar nas casas legislativas a partir de 2016, nas varianças de vários municípios do nosso país. Em 2018, chegam as casas legislativas estaduais e o desafio é justamente ampliar a participação na política e, sobretudo, mudar um pouco a fotografia. Mudar a fotografia de ver mais setores sociais, uma maior representação e representatividade nesses espaços. É uma experiência nova, inovadora e, como toda experiência inovadora, revolucionária, com os desafios que traz de debater coletivamente e ocupar uma única cadeira. Essa Casa Legislativa, inclusive, experienciou na legislatura anterior a coexistência com o mandato coletivo das juntas codeputadas, que reúne 5 mulheres vindo de setores, áreas e regiões do nosso estado diferente em uma única cadeira. Isso fez ampliar a participação das mulheres na ALEP, que tínhamos 10 cadeiras ocupadas por 14 mulheres, sendo 5 delas codeputadas, numa gestão partilhada e conjunta. É o desafio da política se abrir a ideias novas. Inclusive, é bom salientar, como muito bem citou Vossa Excelência, que os tribunais superiores, o Tribunal Superior Eleitoral e os seus tribunais regionais já disciplinaram as candidaturas coletivas, avançaram em relação ao número, ao nome da urna, a como essas candidaturas iriam se organizar para apresentarem numa disputa, se apresentarem numa disputa eleitoral. Então eu entendo essa proibição como um retrocesso, porque as leis, elas demoram a se adequar às mudanças sociais. A gente vive numa sociedade hoje que requer a gente pensar em outras formas e outros mecanismos de ampliar a participação popular, não só em espaços legislativos, mas em todos os espaços que são considerados de decisão e de poder. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência, lamentar o ocorrido que foi decidido na Câmara Federal e dizer que não tem lei, não tem uma Câmara Federal ou uma Assembleia Estadual que segure uma mudança social. E a sociedade está mudando e nós precisamos recepcionar essas mudanças. Obrigada, deputada.
Eu incorporo importante a parte da nobre deputada e quero dizer que nós vivemos aqui. Quem foi deputado a gestão passada viu aqui a atuação de Jô, de Quaral, de Robinho Seco, e que tiveram uma participação efetiva, tinham a oportunidade de ver essas presenças nas lutas sociais, em diversos momentos como co-deputadas, representando ativas na luta, e aqui na tribuna e nas comissões, inclusive na presidência da Comissão de Direitos Humanos, que Vossa Excelência hoje preside também, na função que é exercida pela ex-deputada Jô Cavalcante. Então, eu, presidente, faço esse registro e é o que eu tenho para a tarde de hoje.